As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
São números de dimensão trágica para um concelho de dimensão de Alvaiázere. Houve registro para 5 mortes de pessoas infectadas com Covid-19, sendo que se desconhece, por razões de confidencialidade, quando é que estes óbitos terão ocorrido. Mas tudo aponta que esteja em causa o período respeitante à última semana. A ERD já contactou o Comando Distrital de Operações de Socorro da Proteção Civil de Leiria, que efetivamente confirmou estes indicadores, mas não soube avançar com mais explicações, justificando-se com o facto de estas informações terem sido prestadas pela própria Direção-Geral de Saúde. A ERTS também tentou contactar a Presidente da Câmara de Alvaiázere, Célia Marques, mas até agora sem sucesso. Para além destes óbitos, o Distrito de Leiria registou ainda outra morte, sendo que nesta situação não foi divulgado o concelho de origem. Tudo leva a crer que dentro das próximas semanas a região do Médio Tejo fica a saber que, afinal, morreram mais pessoas infectadas com Covid-19 do que os óbitos que, nesta altura, são tidos como oficiais. Um dos exemplos mais flagrantes deste acerto, que ainda será feito, centra-se no concelho de Alcanena, onde a própria autarquia continua a dar conta de 2 vítimas mortais, em vez da única referência que aparece no boletim diário das autoridades de saúde. Esta certificação de óbitos compete à Direção-Geral de Saúde, sendo que esse acerto terá que ser efetuado. Ou seja, em Alcanena, para além da morte de um senhor a 25 de março, há também registro para outra pessoa que faleceu e que estava infectada, precisamente um outro senhor com idade na casa dos 80 anos, residente em Covão do Coelho. Importa esclarecer que há uma diferença entre quem morre por Covid-19 e quem morre de outras causas, ainda que esteja infectado. E cabe à DGS avaliar os certificados de óbito, procedendo em tempo oportuno ao devido acerto nesta indesejada contabilidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A plataforma pela reposição das Scoot, vias sem custos para o utilizador, na A23, quer que o Governo avance para a suspensão das portagens até final deste ano, justificando este pedido com as dificuldades sentidas por cidadãos e empresas neste contexto de pandemia. O comunicado refere que, perante o atual cenário, a plataforma, mantendo a posição de princípio de que as portagens devem ser abolidas, apela ao Governo por medidas extraordinárias que cheguem rapidamente às empresas e trabalhadores para garantir a sobrevivência da economia regional, reforçando que essa medida serviria de estímulo para o turismo interno. No mesmo texto, a designada entidade critica a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, face ao adiamento dos descontos das portagens das antigas Scoot devido à pandemia, uma decisão que já tinha sido dada como fechada pelo Governo.
Rádio Hertz, informação.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, vai permanecer encerrada. Nesta altura, seria expectável que já estivessem em curso as intervenções necessárias de preparação das instalações para a época balnear, mas a atual situação originada pela pandemia inviabiliza para já esse cenário, pelo menos até meados de junho. O vereador Hugo Cristóvão disse em recente sessão do Executivo que será avaliada essa viabilidade até fim de maio, mas a verdade é que a piscina pode nem abrir em 2020.
Nós estaríamos, em regra, nesta altura, a fazer os preparativos para a abertura da piscina Vasco Jacó. Portanto, a nossa piscina exterior, a nossa piscina de verão, que, em regra, abre por volta do dia 15 de junho e, portanto, esses preparativos normalmente precisam pelo menos de um mês de antecedência, uma vez que a piscina, além de ter já uma provectividade, não está naturalmente a funcionar todo o ano, e isso naturalmente provoca que, quando ela, para ela reabrir, há um conjunto de trabalhos que são necessários. Naturalmente eles não estão a ser feitos neste momento, até porque a previsibilidade da sua abertura é muito reduzida. Neste momento nós não podemos, digamos, assegurar com total certeza se ela virá a abrir ou não, mas seguramente a 15 de junho não será. Nós vamos continuar a avaliar durante o mês de maio se justifica vir a abril ou não durante o verão, porque para além dos trabalhos físicos, ou seja, de preparação das instalações, há também a questão de recursos humanos. Há muitos anos que o município requer sempre pessoal, desde logo contratado especificamente para este fim, porque não tem nos seus quadros já pessoal suficiente para poder permitir portanto, a utilização das piscinas durante o verão, por exemplo, a nível de nadadores salvadores, até porque a legislação tem vindo a apertar-se ao longo dos anos. E, portanto, estas duas situações quer as obras, quer a necessidade de contratação de pessoal, além de que, se as piscinas, a juntar a isso, portanto, se as piscinas puderem vir a ser possíveis, terão seguramente uma lotação muito mais diminuta do que aquilo que seria até aqui permitido. Enfim, fazem-nos ter que ponderar aqui, de facto, muito, e se valerá mesmo a pena sequer vir a abri-las. Portanto, até ao final do mês de maio, iremos fazendo essa análise, sendo que depois, se até ao final do mês de maio verificarmos que é possível, poderemos prever a sua abertura para 1 de julho, mas teremos que analisar até lá.
Os 5 espaços cidadão do Conselho de Tomar já foram equipados com barreiras em acrílico de proteção contra o Covid-19. Nos espaços cidadão, os utentes têm acesso a um vasto conjunto de serviços, tanto da administração central como local, assim como de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público. No município de Tomar, entendeu-se que este modelo permite servir melhor os concidadãos, com maior rapidez e proximidade entre as pessoas e as entidades públicas. Todavia, com a situação provocada pelo Covid-19, foi necessário arranjar alternativas viáveis no sentido de proporcionar aos cidadãos a mesma proximidade, mas ressalvando todas as questões de proteção e de segurança. Neste contexto, e de modo a garantir essa mesma proteção, quer de trabalhadores, quer de utentes, o município procedeu à colocação de barreiras acrílicas em todos os 5 espaços do concelho. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, admitiu estar preocupado com a porta aberta a visitas nas estruturas residenciais para idosos, uma permissão que irá entrar em vigor a partir desta segunda-feira e que faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento à escala nacional. O autarca, em entrevista à Hertz, aproveitou ainda para abordar a questão relacionada com as creches e também com o regresso das aulas presenciais para 11º e 12º ano, assegurando que neste último particular estão reunidas as condições para que a comunidade escolar esteja em segurança.
Em Vila Nova Barquinha foi decidido hoje que as creches vão abrir o dia 1 de junho. Não temos creches públicas, todas as creches que temos em Vila Nova Barquinha são privadas, são geridas por entes privados, daí na reunião de comissão municipal de proteção civil que acabei de realizar, foi deliberado a abertura a 1 de junho, até por uma questão da teoria das cautelas. Quanto à questão das escolas, o diretor do agrupamento também participou, tudo coordenado, aliás, está no respectivo site da respectiva escola, vão estar disponíveis todos os distanciamentos sociais, são todos previstas todas as regras de higiene e desinfecção, tal, e estão publicitadas, aliás, no próprio site do agrupamento de escolas, as regras e os planos de contingência, daquilo que foi transmitido pelo seu diretor da escola e que estamos em condições objetivas e plenas de abrir a 18 com todas as condições de higiene e saúde pública. É isso que está garantido e que vamos, de facto, implementar. O que me está a preocupar é a fase das IPSFs, nomeadamente a visitação às herpes. Felizmente, nos espaços dos chamadas herpes legalizadas, o que é que quer dizer isso? Quer aquelas que são da Santa Casa, da Fundação, da Quinta da Margarida, e também são IPSS, Presença de Idosos, que têm os seus planos de contingência, a questão está assustada, ou seja, no fundo, neste momento não temos nenhuma infecção, mas com a questão da visitação e com a questão dos familiares a frequentarem espaços deste tipo, alguma preocupação e também alguma ponderação. É isso que estamos todos a trabalhar, também no final da reunião ficou concertada esta medidas comuns no sentido de atenuar a possível infecção, porque o vírus vem de fora para dentro, porque todos os funcionários fizeram os respectivos testes, não há ninguém infectado, graças a Deus, mas alguma preocupação de elementos externos à instituição, e isso às instituições, e isso está-me a preocupar como pessoa responsável pela Proteção Civil Municipal. Mas vamos fazer o caminho caminhando e vamos, também eles entenderam e estão preocupadíssimos com esta nova visão, que é a abordagem do exterior aos afetos, aí estamos a falar, as pessoas também são humanas, não é? E conciliar a questão dos afetos com a questão da segurança da saúde não é tarefa fácil. Essa é uma grande preocupação da Comissão Proteção Civil e também dos membros da respectiva Comissão.
O Conselho de Serdoal está a adaptar-se a esta nova realidade causada pela pandemia em que vivemos. Mais do que nunca, é importante que as pessoas tenham consciência de que nada será como antes e as questões de higiene assumem ainda maior preponderância, uma vez que está em causa a segurança individual e coletiva. Miguel Borges, presidente da Autarquia Serdoalense, em entrevista à Hertz, apelou à comunidade para que tenha presente todas as regras da Direção-Geral de Saúde, centrando atenções no regresso das aulas presenciais para 11º e 12º ano e ainda na abertura das visitas aos lares, assegurando que a Proteção Civil Municipal não tem deixado nenhum pormenor ao acaso.
Estamos a acompanhar tudo aquilo que é necessário e pronto, e dando também conselhos e alertando para que estas reaberturas possam ser feitas em segurança. Estamos a adequar esta abertura dos serviços aos nossos tempos, estamos a distribuir os serviços de atendimento por diversos edifícios para não haver tanta concentração de pessoas. Por exemplo, a cobrança da água está a ser feita no posto de turismo. O posto de turismo não está a funcionar, mas é lá que está o cobrador para fazer a cobrança e para aliviar aquilo que é a pressão no espaço do balcão único de atendimento, onde está a tesouraria e onde está outro tipo de atendimento. É tudo isso que estamos a fazer, pedindo às pessoas para usar a máscara, temos os acrílicos de proteção, estamos a fazer tudo isto de forma a que possamos ir aliviando cada vez mais. Mas as coisas estão a correr bem, as pessoas, claro, numa esmagadora maioria, estão conscientes. Agora, o meu receio é que as pessoas também... Nós às vezes temos a memória curta e esquecemos muito rapidamente, à medida que as coisas possam vir a melhorar, que as pessoas possam deixar de ter certos hábitos. Era muito, muito importante que hábitos, que gestos que estamos a tê-los agora, neste momento, que nos possam vir a acompanhar durante muitos e muitos anos, ou até para sempre. Por exemplo, é uma questão cultural também. Nós sabemos que certos países do norte da Europa têm um determinado tipo de gestos que nós não temos. Por exemplo, há determinados países que ninguém anda com os sapatos de rua dentro de casa. Por acaso é uma coisa que eu faço há muitos anos, tenho esse hábito, nem toda a gente tem, mas se calhar são hábitos que nós temos que começar a ter. Chegar a casa, vestir o fato de treino, vestir os calções, em vez de andarmos com a roupa para trás e para diante, irmos almoçar com a mesma roupa, jantar com a mesma roupa, abraçar os filhos, abraçar o cônjuge. Quer dizer, são todos gestos que nós temos que começar a habituar-nos a eles e a fazerem parte das nossas rotinas. E se assim fizermos, vamos no bom caminho e vamos conseguir lentamente habituar-nos a lidar com esta situação.
A Câmara do Entroncamento deu um passo decisivo para requalificar o bairro Frederico Ulrich, num propósito que, para além dessa intervenção em equipamento urbano, se centra em colocar um ponto final na guetização das pessoas que lá habitam há vários anos. Jorge Faria, presidente da autarquia, em declarações à Hertz, mostrou-se confiante de que essa requalificação será uma mais-valia para todo o concelho, deixando claro que, apesar da pandemia, o entroncamento não parou, conforme demonstram as diversas intervenções que estão em curso.
Tivemos sempre a preocupação de não parar a nossa atividade. Nós temos um conjunto de empreitadas a funcionar. Temos uma da 1 e 3 que nunca parou, da Rua Ferreira Mesquita. Iniciámos já na sexta-feira passada uma outra no bairro Camões, que é um bairro, para nós é um ícone e que tem mais um passo para a sua recuperação daquele património, que é um património muito importante para nós. Reiniciou-se a empreitada da regularização das margens do Benito. Também já se começou a empreitada da adutora que tem atravessado toda a cidade e, como disse, também já adjudicámos, já assinámos o contrato. Aliás, já adjudicámos, estamos agora no processo de assinatura do contrato e envio para o Tribunal de Contas de uma empreitada que tem com uma área de intervenção, uma área em torno dos bairros sociais, do bairro que é um dos bairros problemáticos da nossa cidade, o bairro Frederico Ulrich, que, como desde o início planeámos essa intervenção, tem justamente um dos objetivos, que é melhorar o espaço social daquela zona da cidade e, sobretudo, combater, como disse bem, a guetização de alguns grupos populacionais. Nós estamos empenhados em combater essa guetização e esse combate faz-se com intervenção social, com intervenção educacional, intervenção de participação dos mais variados níveis, mas também se faz com a melhoria e a intervenção no espaço físico, no espaço urbano, de forma que haja uma melhoria das condições urbanas daquele espaço para aquelas pessoas e para quem vive à volta e quem passa lá. E, portanto, é mais um passo que nós achamos que estamos a dar numa estratégia que é uma estratégia de fazer com que todos, ninguém fique para trás, mas todos tenham direitos, mas também tenham deveres.
Em momentos de dificuldade, como acontece infelizmente neste contexto de pandemia, há quem consiga dar a volta por cima e colocar a sua competência a favor das pessoas. É o que acontece com a HJDP, situada na zona industrial de Montalvo, Conselho de Constância. Quando se vislumbrava um futuro de incerteza perante os constrangimentos impostos pelo Covid-19, eis que a empresa lançou mãos à obra e produziu uma máquina de desinfecção de mãos, estrutura fabricada em aço inox, com capacidade para 4 litros de solução hidroalcoólica, sendo que a principal mais-valia passa mesmo pelo funcionamento automático através de sensor de proximidade. Ou seja, não é necessário tocar na máquina para ficar com as mãos desinfetadas, uma ação feita com recurso a aspersores de nebulização. A procura é tanta que a máquina já está espalhada por todo o Médio Tejo e mesmo de norte a sul do país, sendo que também já chegou ao estrangeiro. A Hertz foi conhecer de perto este negócio inovador, já patenteado, e falou com Daniel Pereira, da HJDP. Começou por explicar como surgiu esta ideia.
Nós fazemos sistemas de higienização industrial e começámos a ressentir a crise da pandemia, entre aspas, a meados de fevereiro. Em março foi um mês muito difícil e tivemos de adaptar à realidade. Pronto. Literalmente fomos proibidos de entrar nas fábricas. Chegámos a um ponto onde tínhamos pôr layoff, ou tínhamos de despedir funcionários e tivemos uma excelente ideia, ou seja, adaptar o nosso conhecimento industrial para... ou seja, uma máquina industrial para espaços públicos, foi o que nós fizemos.
Em fevereiro, início de março, nada fazia prever esta solução, este caminho que vocês agora estão aqui a seguir.
Não, porque nós estávamos num ponto a pensar despedir entre aspas, e neste momento estamos a contratar pessoas, não é? Se me dissessem há um mês atrás, ou há um mês e meio, que isto ia acontecer, eu que era maluco, não é? Como é óbvio.
Apresente-nos esta máquina de desinfecção.
A máquina pesa 25 kg de inox. É um equipamento esteticamente bonito, é higiênico, as pessoas conseguem fazer a desinfecção das mãos sem tocarem nada. A máquina tem capacidade para 4 litros de desinfetante e com 4 litros de desinfetante tem capacidade para fazer 2.000 desinfecções. Eu acho que isso é fenomenal e é excelente. A máquina está preparada para trabalhar com qualquer tipo de desinfetante, desde que não seja espesso. Pronto, agora cada cliente usa o que entender, digamos assim.
Durante o dia, durante a semana, quantas máquinas destas é que aqui saem das instalações da HJDP?
Assim, isto é relativo, mas neste momento deve estar a sair... rondar os 150 por aí.
Os vossos clientes já são muito mais do que aqui a mera região.
Sim, nós já estamos a exportar e nós de semana para semana a produção vai aumentando e por exemplo para a próxima semana vamos ter de contratar mais uma ou duas pessoas para conseguir dar a resposta às necessidades.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos num fim de semana bonito, estamos num tempo que convida efetivamente às pessoas e sobretudo após termos estado tanto tempo quase que obrigatoriamente confinados, convida a sair. É verdade, mas é preciso continuarmos a respeitar as medidas que foram tomadas até agora e nestas saídas, pois nada impede que as pessoas saiam, que as pessoas apanhem um pouco de ar livre, mas é preciso nós termos em atenção que o distanciamento continua a ser importante. Por alguma razão, Portugal foi dos países e é dos países que têm tido melhores resultados com as medidas que têm tomado. E agora, para realmente continuarmos desta forma e continuarmos desta maneira, cabe a todos nós respeitarmos as liberdades dos outros, termos respeito pela saúde dos outros e contribuirmos para que isso continue a acontecer dessa forma. Para a semana que vem, ou para a segunda-feira, vai começar uma nova fase da vida de todos nós. Quem tem filhos pequeninos vê as creches abertas para deixar as suas crianças. Importa que todos os pais saibam quais são as condições que a creche está a oferecer para ter as suas crianças com segurança. Nós também já participámos e estamos sempre disponíveis, a Unidade de Saúde Pública, sempre disponíveis para darmos algum conselho dentro dos conhecimentos que todos vamos adquirindo sobre a forma da melhor forma de poder ter as crianças nestas creches. É importante que se saiba e é importante que se tenha conhecimento até das próprias normas da Direção-Geral da Saúde, no acesso à entrada para entregar as crianças, entregar, entre aspas, naturalmente, para o acesso das crianças às creches, quando for buscar, evitar os aglomerados à porta à porta da creche. É importante também saber que todos os profissionais das creches foram testados, fizeram testes do SARS-CoV-2 e esses resultados foram todos até agora, e já os recebemos praticamente todos, negativos. Portanto, não há, naquela altura, a radiografia feita naquela altura àquela creche, não há efetivamente qualquer caso positivo, porque se isso acontecesse, nós já teríamos tomado conta da situação e já teríamos isolado a pessoa, bem como os seus conviventes. Portanto, em relação às creches, eu sei e tenho conhecimento que há muitos pais que não vão levar os seus filhos para as creches por acharem um bocadinho cedo, mas temos que acreditar, efetivamente, que todas as medidas têm sido tomadas e aconselhadas pela Direção-Geral da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, Saúde Pública e pelo Conselho Nacional de Saúde. Todas essas medidas têm produzido bons efeitos. Nada teria dado este efeito se as pessoas, se a população em geral, não correspondesse a esses pedidos, a essas formas de convivência. Portanto, vamos todos acreditar, vamos todos saber que será possível termos as nossas crianças nas creches e com segurança. Também os lares se prevê que possam abrir às visitas. É verdade que todos estamos ansiosos e quem tem pessoas idosas nessas casas de acolhimento, nos lares, está ansioso por dar um abraço aos seus familiares. Não é ainda possível dar esse abraço. Nós que entrarmos dentro de um lar, não estamos realmente a cumprir as regras todas se tivermos comportamentos desses. Não é possível ainda levar nada para os lares. Gostava de dizer aqui também que a Unidade de Saúde Pública está no Açores Médio Tejo todo a fazer um levantamento de todos os lares, vamos dizer lares ilegais por ser o nome porque são muitas vezes conhecidos, por casas que não estão licenciadas. Não estamos a fazer nenhum levantamento com a intenção de fiscalização ou de punir alguém, estamos sim a tentar que os profissionais que desempenham trabalho nesses locais sejam também testados de uma forma gratuita. A Segurança Social, em conjunto com os serviços de saúde, está realmente a querer testar todas essas pessoas. Portanto, se por acaso forem que alguém me esteja a ouvir nessas condições e se forem abordados pelo serviço de saúde da Unidade de Saúde Pública, não tenham receio em dar os contactos, em dar os nomes dos profissionais, porque a intenção é precisamente essa, para testar as pessoas. Os restaurantes também vão abrir, também com medidas restritivas, que todos os agentes comerciais já conhecem. Portanto, vamos pensar que há necessidade de manter o distanciamento social nos encontros de rua, nas reuniões em casa. Há necessidade de continuar a fazer a higienização das superfícies, a higienização das mãos, e há necessidade, efetivamente, de cumprirmos todas a etiqueta respiratória, todas estas medidas, de forma a que esta pandemia não aumente mais. O uso de máscara sempre que se for para algum local com o maior número de pessoas ou no acesso a estabelecimentos públicos. E bom fim de semana para todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
São estes então os assuntos que estão a marcar a atualidade. Continue desse lado, continue em segurança.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.